Obrigado pela vossa colaboração. Vamos então retomar os trabalhos, agora iniciando esta retoma dos trabalhos com as intervenções dos partidos políticos. E tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor, são 5 minutos para cada senhor e Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer antes de mais todas as explicações e os esclarecimentos que aqui nos trouxeram cada um dos intervenientes. De facto, se alguém tinha dúvidas quanto à pertinência desta conferência, elas ficaram esclarecidas, porque é de facto bastante relevante, principalmente naquilo que toca à defesa da produção nacional. Nós não temos dúvidas que a produção nacional é a produção nacional que está em causa quando nós estamos a falar de questões de distribuição da cadeia de valor, e nesse sentido revelaram aqui divergências que muitas delas partem de percepções. De facto, aquilo que nos foi aqui relatado por muitos dos intervenientes partem de percepções de qual é a distribuição do valor na cadeia. Talvez uma nota mais prevalente, que foi ter a ver muito com a atividade promocional. Daquilo que percebi, a atividade promocional só pode resultar de duas situações. Ou quem está a vender já tem uma grande margem de lucro e aí pode trabalhar e reduzir naquilo que é o seu lucro, e portanto já estamos a falar num desequilíbrio, já estamos a partir de que há um desequilíbrio logo na distribuição do valor, ou não abdica do seu valor e age pela sua capacidade, neste caso, de poder sobre os outros restantes elementos, elos da cadeia, influenciando aquilo que será a margem, e nós, a margem desses elos, e normalmente incidindo sobre o produtor. Nós não temos dúvidas que o grande problema está na capacidade da grande distribuição, que impõe preços que lhe convém aos produtores, e de facto nós temos que pegar naquilo que é o relatório da consulta pública que a Comissão Europeia fez, em que vem dizer e assumir que as práticas comerciais desleais assumem, aliás, 90% foram 1.500 as pessoas que responderam, em Portugal houve a participação de cerca de 70 respostas do mais variado origem, quer seja da parte da indústria, quer seja da parte dos retalhistas, quer seja da parte dos produtores, e de facto 90% referem-se a práticas desleais. 90% das respostas. Nós não estamos a partir de suposições, estamos aqui a partir de situações, principalmente, e por exemplo, períodos superiores a 30 dias para pagamento, produtos agroalimentares, alterações de contratos unilateralmente e com efeitos retroativos. Também assumem que 94% das respostas assumem que as práticas comerciais desleais afetam essencialmente os agricultores, bem, entre outras práticas, nomeadamente alterações e cancelamentos de produtos à última da hora, que eram para ser fornecidos e cancelam então produtos que são produtos perecíveis, N situações. De facto, isto para abreviar, quando falamos aqui daquilo que é o poder, quem é que tem o valor, eu vou fazer aqui um exercício. Hoje eu fui ver qual era o valor do preço do quilo. E naturalmente não vamos direcionar isto apenas unicamente para um produto que seja o leite, mas falando do preço do quilo de queijo em barra. Fui ver qual era o preço, estava a ronda, um queijo de origem alemã, ronda aos 4 euros o quilo. Para fazer um quilo de queijo em barra são precisos 10 litros. Ora, o que significa que aquele queijo tinha que custar, pelo menos, logo ao produtor, 3 euros. Ele já está ao consumidor a 4 euros, 4 euros e poucos cêntimos. Vamos supor, aqui foi adiantado alguns valores, que o distribuidor está a vender com 30% de margem. 2,80 euros fica. Já está abaixo do valor que o produtor lhe foi pago. Porquê? Porque na Alemanha o litro de leite custa 30 cêntimos, pelo menos, ao produtor. Portanto, expliquem-me como é que isto, o que é que está aqui a resultar? Se há incorporação de valor, Como é que chegamos a estes valores e quem é que está a sofrer com tudo isto? De facto, aquilo que nós temos e que quero aqui também deixar claro, e ainda bem que nesta casa fizemos esta conferência, porque eu tenho que concordar com aquilo que disse o senhor, eu tomei aqui o nome, Dr. Pedro Henriques. De facto, produz aqui legislação... Pedro Queiroz, desculpe, eu troquei o Pedro Queiroz, exatamente.
Deputado, agradecido.
Eu vou concluir com isto.
Obrigado.
De facto, produz aqui legislação que é determinante, não só aquela que tem a ver com as questões da cadeia de valor, mas outra que tem naturalmente a ver com os produtos alimentares e nomeadamente, falar e virar agora aqui também o discurso para o Governo e para as entidades fiscalizadoras e reguladoras. Infelizmente, a ASAI não está aqui, a ASAI que naturalmente terá situações complexas em termos de recursos humanos e de meios para conseguir manter a sua atividade fiscalizadora, que é decisiva e determinante. No entanto, portanto, há necessidade de que se insistir nas questões de fundo, nomeadamente o que tem a ver, e no caso do leite, tem a ver com as cotas leiteiras, porque é aí que está logo à partida, mas a política agrícola comum, o próprio mercado único, e é importante implementarmos nesta casa medidas de defesa da produção nacional, medidas que possam defender aquilo que é nosso e que muitas das vezes não é defendido da melhor forma. Só quero deixar três questões. Eu tenho favor. Mesmo que terminar. Há pouco não
o senhor pediu-me para eu ser rigoroso e agora estou a procurar ser.
Pronto. Faz favor. Qualquer das formas, quero deixar aqui só algumas questões. Se uma grande superfície comercial vender um produto ao preço inferior àquilo que foi usado para se produzir, quem é que em Portugal intervém para corrigir este efeito? Também, que crime comete essa entidade que vende esse produto dessa forma? E que controle está a ser feito nas nossas fronteiras? Isto é muito importante que se diga. Que controle está a ser feito nas nossas fronteiras para que se permita perceber que estes produtos poderão eventualmente estar a entrar no nosso país com valor abaixo do preço do custo de produção? E, portanto, e para quem? Para que entidade da União Europeia devemos reclamar para que se possa defender os interesses da produção nacional? Eu tinha aqui outras questões, mas infelizmente o tempo também é muito curto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar todas as entidades aqui representadas da PARC. A grande parte delas já nos vimos falando deste assunto há mais de 6 anos e eu quero aqui relembrar, é verdade que se calhar não se fez uma avaliação aqui nesta casa daquilo que era a Parca, mas também é verdade que em 2012 foi a partir desta casa que se criou um grupo de trabalho muito alargado que durante praticamente 2 anos estudou estas relações, ouvimos muitas entidades e, portanto, durante essa altura que eu tive o prazer na altura de liderar e perceber nessa altura a dimensão do assunto e hoje aqui vemos pelas intervenções e vemos que realmente este assunto e aquilo que tinha que ser aqui debatido não se podia ficar por esta sessão. Provavelmente mereceria uma sessão muito mais alargada, com mais tempo, com mais intervenientes, e é já um desafio que eu lanço à Comissão, é que possamos fazer no futuro uma sessão, efetivamente, onde possamos debater durante mais tempo todas aquelas questões que foram colocadas pelo deputado do PCP, que eu saúdo também porque realmente mostra a importância deste assunto para o nosso país, mas acima de tudo para esta relação entre a produção e a grande distribuição. Há aqui algo que nós, logo no momento que começámos a debater este assunto, que não era um assunto novo e que tem vindo, no fundo, a ter dados novos, que ressalvámos desde o primeiro dia, logo na altura. E aqui a questão que está em causa não é a diabolização de um lado em prol do outro. Hoje temos excelentes produtos nacionais e temos uma grande distribuição que muitas vezes dá acesso a muitos destes produtos que possam ser conhecidos e vendidos. A questão aqui é conseguimos uma relação de win-win, em que todos consigamos ganhar. e para isso é que nós debatemos este assunto. E, portanto, será sempre esse o nosso princípio e essa, no fundo, aquilo que pelo qual o PSD tem lutado, é que consigamos efetivamente que aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós conseguimos fazer dos nossos produtores, seja bem vendido e que a grande distribuição consiga vender bem, dando as margens, a ter as margens que serão melhores para eles, mas assim, os produtores também possam ter o seu ganho. Em relação a isso, eu tive a oportunidade de, naquilo que foi a definição das novas linhas da PAC, há cerca de um ano e meio, numa reunião com o Comissário Europeu Phil Hogan, em que se falava da resiliência dos produtores europeus, em que em cima da mesa estava a continuidade do RPB, que estava como é que iríamos funcionar, se iria haver um cofinanciamento ou não. E nessa altura tive a oportunidade de fazer declarações públicas e nessa reunião que, na minha ótica, esta relação, esta estabilidade que se pode dar às produções, a produção neste caso, à produção nacional, é essencial para a resiliência dos nossos produtores. Mais do que às vezes decidimos se vai haver um cofinanciamento ou não, é saber que ao fim de um ano que o produtor nacional não tem uma nota de débito com retroativos a dizer que, no fundo, aquele preço neto que acordou não é aquele preço, mas passa a ser menor. E, no fundo, eu acho que este é, no fundo, o cerne da questão. Falámos aqui, e muito bem, daquilo que foi a legislação. Para nós, e no meu entender pessoal, sempre considerei que não poderíamos ficar para um Código de Boas Práticas, nunca. O Código de Boas Práticas é verdade, que traduz o entendimento entre as partes, mas como disse também nessas reuniões, até no casamento, que é por amor, se assina alguma coisa, como é que nós podemos ficar numa relação entre as partes com interesses tão às vezes tão díspares e só por um código de boas práticas? É preciso regular, é preciso legislar, foi isso que foi feito. Fizemos-o durante 4 anos. Eu hoje também dizer que saúdo muito ouvir aqui o Sr. Secretário de Estado e o interesse que mostrou realmente sobre este assunto, aquilo que querem fazer e a vontade que têm, porque nós, e sabemos nós que hoje em dia, com todos os constrangimentos que temos, que alguns que falaram, mas que não são precisos de ultrapassar, porque estamos numa comunidade europeia, temos uma concorrência acérrima de todo lado, muitas vezes é naquela relação aqui entre as nossas partes que vamos conseguir que todos saiamos a ganhar. E, portanto, é muito importante que o Governo também se envolva disso e nós temos a certeza que o Governo de Portugal, este Governo, está com essa vontade e, portanto, para nós é muito importante aquilo que ouvimos aqui. Eu relativamente...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, sim, só por favor, para colocar aqui duas questões, até porque foi isso que os senhores vieram cá, também para perceber aquilo que nós pensamos sobre isso, mas acima de tudo as questões que temos. Nós tivemos durante uns anos que a Parca funcionou efetivamente com mais regularidade. É verdade, depois se legislou, tivemos um tempo de avaliação interna. Esse tempo de avaliação interna deu para perceber que estabilizámos mais as coisas, mas como aqui já foi falado, hoje em dia tudo funciona à velocidade da luz, não é? E, portanto, hoje em dia já há novos desafios. Já há novos desafios que não eram aqueles desafios de há 5 anos atrás. E hoje a questão que coloco é até onde é que pode ir a Parca? O que é que temos que fazer mais? Onde é que temos que legislar mais? Em que sentido? Porque falar das notas de débito, eu acho que não chega. É preciso, se calhar, fazer mais. Fazer mais por conseguirmos esta igualdade, esta maior igualdade. E outra questão, se faz sentido aquilo que aqui foi falado, que é uma framework europeia, porque hoje em dia, quando nós falamos em clientes europeus e fornecedores europeus. E, portanto, se faz sentido uma framework europeia, não é, que regule todos os Estados-membros. Ou se continuamos a ter cada um a legislação, porque aqui falou-se muito bem, mas quem tem acompanhado isto, Portugal está muito avançado naquilo que é a legislação das práticas restritivas de comércio relativamente a outros países. E, portanto, se termos uma framework europeia, podemos nós perder um bocadinho daquilo que já avançámos, ou se, pelo contrário, faz sentido avançarmos mais, ou se não, termos só nós a nossa legislação e continuarmos independente.
Sr. Deputado, agradeço-lhe que terminasse. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista, faz saber. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o PCP pelo requerimento apresentado, os representantes da PARCA aqui presentes, o Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação. Agradecer os diferentes contributos ao nível do mercado agroalimentar. Cumprimentar também os esforços desenvolvidos ao nível da regulação e da autorregulação. Parecem significativos os avanços em curso, com a nota de que o tempo precisa de avaliação e aguardaremos com natural atenção. Gostaríamos de partilhar muitas das preocupações aqui expressas, contudo, não resisto em concretizar mais sobre o produto do leite, porque penso que facilmente poderemos inferir relação ou correlação com muitas das questões do fundo aqui levantadas, e até porque esta Assembleia da República criou um grupo de trabalho diretamente para esse produto, do qual sou relator. É um grupo de trabalho coordenado pelo deputado António Ventura e que tem feito um bom trabalho. Na análise desse produto, tentámos perceber os motivos da chamada crise do leite, bem como das medidas que podiam ser adaptadas ou medidas que poderiam prevenir novas situações. Percebemos que estávamos perante uma questão de complexidade elevada, que vários fatores contribuíam para o efeito: o fim das cotas, o embargo russo, a crise económica, a alteração dos hábitos de consumo. O sucesso de eventuais medidas teriam de ser concertados no contexto europeu, sob pena de não terem qualquer efeito. O Governo português reagiu com muitas medidas, verificou-se uma recuperação do preço do leite pago à produção, sobretudo pela conjuntura europeia, mas a discrepância em relação ao contexto europeu ainda está por resolver, apesar de que pode também indiciar margem para uma recuperação futura. Tentámos fazer aqui na Assembleia da República aquilo que normalmente se faz mediante processos de alguma complexidade. Tentámos dividir as variáveis e no sentido de melhor compreender os aspectos em presença. Falamos de um produto de valor nutritivo sem paralelo nos restantes alimentos conhecidos. Falamos de um setor que está estruturado, modernizado e preparado. Contudo, várias questões ficaram por responder, que partilho aqui convosco. Ao nível da produção, falávamos de um preço que estava na cauda da Europa, um preço baixíssimo. Ao nível da qualidade, afirmávamos que estávamos na presença do melhor leite do mundo, penso que era a expressão utilizada. Ou seja, nós estávamos na presença de um produto de alto valor, produzido com as tecnologias mais avançadas, de valor muito baixo, produzido com as tecnologias mais avançadas, num setor modernizado e de qualidade muito elevada. A pergunta óbvia que se coloca é: porquê que um produto como este não tinha dificuldades de penetração e tinha dificuldades em corresponder nos pagamentos, no preço pago à produção? Ou seja, claramente este raciocínio nos conduz que outras variáveis estavam em presença e que, muito provavelmente, com forte probabilidade, para não dizer com certeza, de que essas variáveis estavam na cadeia de valor e nas questões da concorrência. E, portanto, julgo que este produto pode ser um produto muito interessante. Já foi abordado pela PARCA noutras alturas, já foram produtos relatórios, mas julgo que estaria na altura, ou seria uma boa altura, pelo menos face àquilo que tem sido a agenda da Assembleia da República, de voltar a retomar esta questão e, a partir dele, tentar perceber o que é que efetivamente se passou e que ainda se está a passar um pouco, que nos possa fazer melhorar a nossa atuação. Ao nível da indústria, a capacidade de reação sabemos que foi reduzida. A aposta em derivados do leite, em outros produtos de valor, foi tentada, foi conseguida em parte, mas não foi com a celeridade que a emergência do momento assim o exigia. Temos, por exemplo, o exemplo da manteiga, não é? A manteiga, em determinada altura, tinha valores fabulosos, tinha uma procura fabulosa no contexto europeu, fabulosa ou bastante elevada, exponencial no contexto europeu, e havia capacidade, dificuldade de dar resposta e de conseguirmos reagir para lá chegar, pelo menos ao nível daquilo que o mercado poderia absorver. Ao nível da distribuição, assistimos a um espremer do preço utilizando excessivamente o leite como produto isco. E, portanto, desvalorizámos o preço daquele produto. O leite foi apresentado nas superfícies comerciais misturado com outros concentrados, que nada têm a ver com leite. Isso continua a acontecer, continua a haver informação errada ao consumidor. O leite chega a ser colocado na prateleira dos produtos sem lactose, como se fosse possível um produto que não é leite algum dia ter lactose.
Sr. Deputado,
não é? Ao nível da fiscalização e das práticas comerciais ilegais, detectámos claramente dificuldades. A questão do dumping, onde o produtor foi espremido e para sobreviver até parecia ser o único responsável por fazer dumping, e quase que havia intervenções no sentido de culpabilizar o agricultor, que era o único que fazia dumping na cadeia, mas para sobreviver teve que o fazer, e questões da rotulagem, nomeadamente da designação leite, mas depois encontramos nas prateleiras a designação milk e outro tipo de designações. Ainda hoje em dia isso está a acontecer na distribuição nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Que julgo que seria de evitar. Sr. Presidente, eu estou quase a terminar, solicitava mesmo a tolerância dos restantes grupos parlamentares.
Sim, mas eu pedia que terminasse com os outros grupos.
Já termino, Sr. Presidente.
Então, mas muito breve.
Para finalizar, gostaria de abordar um
outro aspecto. Os senhores deputados não têm que se queixar, porque todos abusaram. Vá, faz favor de continuar.
Não, por acaso, o deputado Nunes Serra foi alvo dessa tolerância, ainda tenho margem para chegar.
Faz favor de continuar, faz favor de continuar.
Para finalizar, gostaria de abordar o comportamento das exportações no setor agroalimentar, qual o impacto da abertura de novos mercados, e gostaria concretamente de dirigir essa pergunta ao Sr. Deputado de Estado, sem impedir que outros também possam comentá-la, e se os mercados abertos para exportação de produtos agroalimentares, qual a reação das empresas, se tivemos efetivamente uma resposta consentânea com aquilo que é anunciado na abertura de novos mercados. Só para terminar, Sr. Presidente, ainda tenho margem relativamente ao deputado Nunes Serra, não concordar.
Sr. Deputado, faz favor.
Hoje tivemos aqui... Ainda tenho, deputado Nunes Serra. Marquei aqui o seu tempo.
Faz favor, Sr. Deputado.
Hoje tivemos aqui um bom exemplo de três intervenções que aqui foram feitas, que acho que vale a pena referir. Onde parece que ninguém ganha. A distribuição, nós sabemos que o produtor vende abaixo do preço. A indústria aqui referiu que tem dificuldade em ganhar porque tem os seus preços condicionados pela distribuição. E a distribuição, disse-nos hoje aqui, que, comparada no contexto europeu, é das que menos ganha. Portanto, deputado, nós estamos aqui num processo onde parece que ninguém ganha. E acho que devíamos começar por aqui para fazer uma análise verdadeira na cadeia de valor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Diretor-Geral do GPP. E também as diversas entidades que hoje nos vieram aqui transmitir as suas visões e as informações que entenderam úteis. Naturalmente são informações muito diversas, em alguns casos, num ou noutro ponto, até contraditórias, e portanto eu registo-as, elas serão com certeza úteis para o nosso trabalho. Eu só fazia muito sucintamente alguns breves comentários. O primeiro é para registar que... disse o Sr. Diretor do GPP, o Dr. Eduardo Diniz, que desde o início do ano 2000, sobretudo com as alterações da PAC e com o fim do sistema de preços garantidos, enfim, desde o início dos anos 2000 se acentuou esta pressão sobre a produção com o esmagamento das margens. Na verdade, disse o Sr. Secretário de Estado, que só para no final deste ano, ou em 2019, sairá uma diretiva europeia que tentará pôr alguma ordem nestas distorções. Isto é, primeiro registo, a União Europeia demorou, ou vai demorar, 19, 20 anos a pôr na ordem as distorções na cadeia de valor. Primeiro registo. 20 anos é muito tempo e, parece-me a mim, é tempo demais. É o primeiro registro. O segundo registro tem a ver com as questões da concentração na distribuição e na produção. É evidente que há distorção e que há uma desigualdade de força uma desproporção de forças entre a produção e a distribuição. O Dr. Jorge Jordão, que apresentou um conjunto de dados, de uma forma bastante habilidosa, devo reconhecer, onde diz que a concentração em Portugal, da distribuição de Portugal, é das mais baixas da União Europeia. Enfim, é uma avaliação relativa, mas continua a ser alta. Portanto, a questão é essa, porque ouvimos mais adiante que duas cadeias dominam 60%. Este é o valor absoluto. O valor relativo é que é menos que noutros sítios. Está bem, mas continua a ser alto. Depois, que na União Europeia a concentração da indústria é muito grande. Lá estamos mais uma vez a fazer uma comparação, dando o exemplo da Áustria. Ok, está certo. Mas a indústria em Portugal, ouvimos mais a seguir, um outro dos senhores que falou mais adiante, que falou, aliás, penso que foi o senhor que falou em último lugar, o Dr. Jorge Henriques, que falou numa indústria predominantemente atomizada. Portanto, nós estamos de facto a dizer a mesma coisa, estamos a dizer coisas diferentes. A indústria é profundamente atomizada e existe uma grande concentração na distribuição. Não tão grande como noutros sítios, certo, mas continua a ser bastante, bastante grande. Quarto ponto, a pressão sobre os consumidores, a pressão dos consumidores. Foi apontado como uma das razões porque, enfim, a distribuição está, passa a expressão, entalada entre produtores e, portanto, as suas margens são esmagadas por esta pressão ajusante dos consumidores e a montante dos produtores. Eu confesso que eu não consigo perceber como é que os consumidores fazem essa pressão. É evidente que os consumidores querem sempre mais barato. Aliás, se pudessem oferecer as coisas, os consumidores com certeza que encheriam os sacos e levariam sem pagar. Portanto, essa é a lógica. E, portanto, nós não podemos ir por aí. Portanto, em algum ponto isto tem que parar. E, portanto, a competição pelo esmagamento da margem dos produtores e a competição pelo baixo preço, sabem os senhores e as senhoras que são especialistas em comércio, sabem que é uma forma de competir que não tem futuro. Não se pode ir por aí, não tem futuro. E é essa que continua a prevalecer com as promoções sistemáticas. É o comentário que eu faria a este respeito. Depois registro também... praticamente unânime, toda a gente reconheceu que a autorregulação é útil e que a Parca desenvolveu, houve várias referências a isso, a Parca desenvolveu um trabalho que genericamente é considerado útil e eu registro com satisfação essas notas. Mas que é insuficiente e, portanto, é preciso mais fiscalização, mais legislação e mais fiscalização. E houve várias referências à insuficiência de recursos da ASAI para fazer essa fiscalização e eu também tomo boa nota dessa recorrência, dessa referência à insuficiência de recursos da ASAI. Finalmente, foi exatamente pelo Dr. Jorge Henriques, da FIPA, referido o ataque à agricultura nacional e alguma proteção à importação. Eu quero transmitir-vos uma experiência muito pessoal. Perto da casa onde eu vivo aqui em Lisboa, durante a semana, existe um supermercado de uma grande cadeia de distribuição, de uma das cadeias que os senhores, que é conhecida seguramente de todos. E eu dei-me ao trabalho de verificar das 15, 20 diferentes frutos que havia na ilha da venda dos frutos, 15, 20, não tenho bem presente, havia uma única fruta portuguesa. Áustria, Espanha, África do Sul, Costa Rica, Itália, Grécia... Quer dizer, uma diversidade enorme. A única fruta que existia vinda de Portugal era a pera roxa do Oeste. Isto com certeza quer dizer alguma coisa e deve nos preocupar a nós, que ainda por cima somos da Comissão de Agricultura. O exemplo dado pelo João Diniz da CNA, o exemplo do mel. A legislação que se aplica à rotulagem do mel, que ele ali expressou, é legal, está correta. Porque a União Europeia impõe que no caso de uma mistura de mel de diversas origens seja mencionada mistura de meios da União Europeia e não União Europeia, sabendo-se que a maior parte do mel que vem fora da União Europeia vem da China, que é uma mistela feita, é uma contrafação que os chineses são muito habilidosos em fazer usando as abelhas e fabricando mel, entre aspas, é uma contrafação que está a ser vendida. E eu já vi numa destas grandes cadeias, de um lado, escrito no rótulozinho em pequeno, mistura de meios da União Europeia e da União Europeia, e fora da União Europeia, designação legal, se bem que equívoca, e à frente, escrito no rótulo, mel de Portugal. Também existe isso e estava bem, bem, bem. Portanto, há muito a fazer nestes domínios. Agradeço mais uma vez os vossos contributos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos, começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Diretor do Gabinete de Planeamento, todos os nossos convidados, agradecer a vinda aqui e dizer que, de facto, vou reafirmar a nossa concordância com o facto de Portugal ter sido pioneiro, mesmo antes da União Europeia começar a tratar deste, a falar destes temas. Portugal foi pioneiro e fez, constituiu e legislou sobre a matéria. E precisamente este facto não será certamente alheio à situação de dependência económica que aqui foi falada e que de facto eu reitero aquilo que também já foi aqui dito, quer pelo Engenheiro Pedro Queiroz, quer pelo meu colega deputado Carlos Matias. É verdade, pode ser verdade que as cinco maiores empresas tenham, em Portugal tenham menos concentração do que a média da União Europeia, mas o que é facto é que a distribuição nessas cinco é completamente diferente, e eu participei num grupo a nível do Partido Popular Europeu, onde se discutiu esta matéria, e de facto Portugal foi dado como o país em que esta situação era mais dramática, porque a concentração em duas grandes, em dois operadores, era, Portugal era o país em piores circunstâncias, e penso que esse terá sido também um dos fatores que levou a que nós tivéssemos esta necessidade antes sequer de outros países da União Europeia. É certo também que todos reconhecemos, e foi aqui hoje amplamente reconhecido, que foi feito um caminho positivo, quer com a legislação da SPIRC, quer com a elaboração do Código de Boas Práticas, e que também todos reconhecem, e nós, o CDS também concorda, que há ainda um longo caminho a percorrer. Porque, de facto, aquilo que eu estive a analisar o relatório do grupo de trabalho de 2012, que decorreu durante o 2012 até o início de 2013 e que deu origem a toda esta legislação, e as preocupações que os senhores aqui nos trazem hoje são praticamente as mesmas que nos trouxeram em 2012. Pouco daquilo que foi, na altura, manifestado como preocupação, está hoje resolvido. Não retiro aquilo que disse, que um caminho foi feito, mas também reitera que muito há a fazer. Uma das preocupações que era transmitida na altura e que eu julgo que hoje não foi aqui abordada era a questão de um observatório de preços. Foi feito na União Europeia, portanto, o Observatório de Preços para o Leite. Vimos aqui também pela doutora Maria João Melícias que a Bolsa do Porco, o processo da Bolsa do Porco, a conclusão foi que de facto não criava problemas de concorrência, e aliás o CDS defendeu a criação de um observatório de preços na altura, no auge da crise da carne de suíno. Apresentámos uma iniciativa aqui neste Parlamento que foi chumbada pelo PS e por já não me recordo, outros partidos, mas que foi reprovada. E aquilo que nós defendíamos era que de facto fosse criado um observatório de preços, não apenas para o preço médio, porque isso é o que a Bolsa do Porco tem, é um preço médio por quilo, mas o preço médio, o exemplo do porco, o preço médio do lombo não é igual ao preço da perna, nem ao preço da costeleta. E, portanto, os preços não têm de ser vinculativos, mas podem ser indicativos e servem de uma base de referência. E no mercado, apesar de alguma, não é um mercado de concorrência perfeita em que nós vivemos, mas a informação que existe, penso que é suficiente para permitir que seja criado um observatório de preços neste sentido e que permita, de alguma forma, pelo menos em termos do cidadão comum e do operador, e do agricultor ou do produtor, conseguir perceber qual é que é um preço de referência. E isto era uma questão que colocava a todos, inclusivamente ao Sr. Secretário de Estado em particular, o que é que foi feito neste sentido, até porque da leitura que fiz dos documentos mais recentes da Parca, vimos que estava prevista um observatório da cadeia de valor da Parca, e também foi encomendada à nova IMS um estudo relativo à transparência, e eu pergunto qual é que é o ponto da situação, Sr. Secretário de Estado, isto em particular para si, qual é o ponto da situação desse estudo, se já tem conclusões e se depois será divulgado. E porque relativamente à atualização da legislação, portanto do Decreto-Lei 166, foi aqui dito que está a ser aperfeiçoado e nada é perfeito e portanto a economia é dinâmica e portanto faz todo o sentido aquilo que não resultou tão bem ou que precisa ser aperfeiçoado, ser alterado, mas também nos foi aqui transmitido, ou pelo menos foi essa a ideia com que eu fiquei, que o Código de Boas Práticas não avançou, ou a implementação do Código de Boas Práticas não terá avançado tão depressa quanto desejável, também por pela expectativa que foi criada aos agentes económicos, portanto a toda a fileira, relativamente à alteração do decreto-lei. Não sei se depreendi bem, é uma questão que coloco, que deixo no ar, ou que deixo no ar não, a todos, e que gostaria também de saber para quando é que está prevista a publicação da alteração do decreto-lei. Depois, tenho aqui algumas perguntas mais objetivas ao Sr. Secretário de Estado relativamente à questão do quadro sancionatório. Portanto, a diretiva comunitária que está em discussão, o Sr. Secretário de Estado falou num quadro sancionatório e também falou na harmonização, que me parece que faz sentido haver uma harmonização de procedimentos a nível europeu, mas como é óbvio, salvaguardando as especificidades de cada Estado-membro e nesse sentido a diretiva é uma boa ferramenta. O que lhe pergunto é se, de facto, a diretiva contempla coimas, por exemplo, em função do volume de negócios, porque é completamente diferente a mercearia da esquina não cumprir do que uma empresa, um grande operador não cumprir. E um grande operador em Portugal certamente não será igual a um grande operador em França ou na Alemanha e, portanto, numa diretiva comunitária, penso que esta será uma questão de sumais importância a rever.
Sr. Deputada, quando...
Estou a terminar, Senhor Presidente.
Obrigado.
Mas ainda não estou a terminar, mas não terminei.
Faz favor.
Com a tolerância que foi dada aos restantes grupos.
Terá toda a tolerância, só lhe peço é que...
Perguntar à senhora... À doutora... à doutora Maria João Melícias, quando falou aqui de garantir que a autoridade da concorrência existe para garantir a livre concorrência e os princípios do mercado, o que é facto é que neste setor concreto, ou no setor, na cadeia alimentar, nós não temos livre concorrência, que é o que define o princípio de mercado, que define a livre concorrência, é muitos produtores e muitos consumidores, que não é o caso que acontece aqui, e daí a necessidade de termos uma regulação do setor. E aquilo que me deixou algo... espantada, Soutora, foi o facto de nós termos de 300 denúncias haver apenas 17 processos. Como é que é possível num país onde o setor queixa-se sistematicamente e de facto as denúncias existem e de 300 denúncias das duas uma, ou está tudo doido ou então de facto a legislação não está adequada àquilo que é a realidade. E pronto, e penso que eram as questões que eu tinha para colocar. Não sei se me escapou alguma coisa, mas depois obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Eu vou procurar dar resposta a alguns dos comentários que foram sendo citados pelos senhores deputados de uma forma mais abrangente, enfim, procurando, na medida do possível, clarificá-los a todos. Portanto, acho que é útil fazer um ponto de ordem acerca da distinção de alguns conceitos que aqui foram recorrentemente mencionados, nomeadamente a proibição da venda com prejuízo, a questão do dumping e aquilo que são preços predatórios. E, portanto, espero que, pelo menos na sequência deste debate, desta reflexão, todos possamos já saber afirmar, enfim, em que é que residem cada um destes conceitos e quem é que intervém em que área. Portanto, no que diz respeito à venda com prejuízo, trata-se de uma prática proibida, como sabemos, em sede do regime das práticas individuais restritivas do comércio e, portanto, ela diz respeito a uma situação em que um revendedor vende abaixo do preço de compra efetivo de um determinado bem, portanto não se aplica a serviços, sendo uma matéria da jurisdição da ASAI. E trata-se de uma prática proibida por si só, independentemente do efeito que tenha ou não sobre o funcionamento do mercado e sobre o bem-estar dos consumidores. Depois também se falou de dumping, e nomeadamente dos prejuízos que determinadas importações em dumping possam causar à produção nacional. O dumping, ainda que comumente seja uma designação utilizada para cobrir estas situações de venda com prejuízo, na verdade, tecnicamente é algo que se aplica apenas ao comércio internacional. Portanto, trata-se de uma situação regulamentada pelas regras da Organização Mundial do Comércio e, portanto, diz respeito apenas a comércio extra-União Europeia. Por exemplo, uma situação em que produtos vindos da China sejam dumped, digamos, exportados a um valor inferior ao valor normal no seu mercado de origem, a Comissão Europeia pode abrir um inquérito, relativamente a esse tipo de exportação, e se considerar, porventura, até na sequência de uma denúncia apresentada pela indústria da União Europeia, e na sequência do qual pode concluir que existe efetivamente uma situação de dumping e assim aplicar direitos anti-dumping à entrada da União. E depois temos, para concluir, a situação que é proibida pela lei da concorrência e que cabe na jurisdição da autoridade da concorrência, que é uma situação excepcional, que é a prática de preços predatórios. Digo excepcional porque ela apenas é proibida quando levada a cabo por empresas em posição dominante. Falou-se aqui de posições dominantes, do combate a posições monopolistas, que de facto é um mandato constitucional que nos foi atribuído, mas ela inclui, digamos, portanto, situações, portanto, têm um significado técnico muito preciso e portanto, encontram-se em situação de domínio muito raras empresas. Portanto, é preciso que tenham um comportamento, ou, portanto, uma posição de poder económico que lhes habilita a comportar-se de forma independente dos seus clientes e do consumidor final em última instância e, portanto, estamos sempre a falar de indicadores de cotas de mercado muitíssimo elevadas, não só a nível absoluto, mas também tendo em conta a posição relativa dos demais concorrentes dessas empresas enfim, há outros fatores a ter em consideração nessa apreciação jurídica e económica, nomeadamente a existência de elevadas barreiras à entrada, etc. E, portanto, em geral, a prática de preços, a prática de preços predatórios diz naturalmente respeito à venda de bens abaixo dos custos, portanto dos custos médios variáveis, em regra, da empresa em causa. E portanto, em geral, a não ser que estejamos perante uma destas três situações, a venda de bens por fabricantes abaixo de custo não é proibida. Dito isto, também gostaria de acrescentar que falou-se aqui, portanto, só para concluir, a Autoridade da Concorrência tem essencialmente duas esferas de atuação a nível de proibição de sancionamento de abuso de posição dominante, mas também a nível, naturalmente, de colusão entre agentes económicos, quer entre concorrentes, quer entre diversos intervenientes da cadeia de valor. A nível de colusão entre concorrentes, se porventura existisse uma situação em que agentes económicos, digamos, que boicotavam a possibilidade de importação por parte de produtores portugueses para mercados vizinhos, por exemplo, seria algo que cairia na esfera de atuação da Autoridade da Concorrência ou de outras autoridades de concorrência da União. Naturalmente, porque o direito da União sempre se mostrou particularmente hostil a este tipo de comportamento que, digamos, que compartimenta o mercado único, o mercado europeu. Só procurando dar uma resposta à senhora deputada Patrícia Fonseca, a respeito do número muito elevado de denúncias que a Autoridade da Concorrência recebe, eu devo esclarecer que nem todas dizem respeito, naturalmente, esta matéria, distribuição alimentar, e de facto o número dos 17 processos não espalha totalmente, portanto, o trabalho que é levado a cabo a montante, ou seja, avaliações que fazemos no âmbito de denúncias que nos são trazidas, e portanto,
muito
no
obrigado.
Âmbito. Perdão.
Mas faz saber que conclua.
No âmbito de denúncias que nos são trazidas, por exemplo, recordo-me que há uns anos avaliámos, por exemplo, uma aliança a nível de compras entre duas insígnias do retalho para verificar se poderia ou não ter prejuízos sobre o funcionamento do mercado e sobre os consumidores, entendendo, no entanto, que ela não existiriam indícios suficientes da existência de infração que justificasse a abertura de processo de controle nacional.
Obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o senhor professor doutor Jorge Jordão, em representação da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Agradeço-lhes, por favor.
Eu vou ser muito rápido, porque vou partilhar este tempo também com quem não pôde há pouco falar, do lado da APED. Ora bem, é quando a precisão relativamente à concentração. O que eu disse e repito, e os dados são insufismáveis, é efetivamente os top 5 em Portugal, os 5 principais concorrentes do retalho, perfazem 69% de cota de mercado. É falso que se diga que os dois principais têm mais de 60%. Não é verdade. Os dois principais detêm 43%. E isso é verificável através das estatísticas oficiais, onde os senhores queiram compulsar esses dados. Depois, quando fiz uma comparação europeia, eu tenho realmente, fiquei perplexo com essa de Portugal, nessas discussões do Parlamento Europeu, apresentar-se como, de facto, o caso extremo, porque na realidade não estavam, de certo, os países nórdicos a ser comparados. Certamente não estavam. Porque no caso da Suécia, no caso da Letónia, o caso da própria Dinamarca, etc., são países onde a concentração do retalho é francamente maior do que no nosso caso. Para isso, a fonte é Cambridge Econometrics, podem conferir todos esses valores. E para aí eu queria dizer, efetivamente, para ficar devidamente esclarecido, que efetivamente o nosso índice de concentração, que pode ser compulsado também nesses estudos absolutamente idóneos e independentes de qualquer influência do retalho, se figura que Portugal, em termos de média, eu disse concentração média, não disse que era a concentração mais baixa, está em torno da média, ligeiramente abaixo. Este relatório, nomeadamente da Câmara de Econometrics, pode ser verificado e pode ser compulsado para este efeito. Portanto, é importante que se desmistifique estas coisas, porque senão, digamos, só dois têm mais de 60%, isso não é verdade. Os dois principais players no retalho em Portugal detêm 43%. Gostaria que isso ficasse bem claro. É elevado, pois é evidente que é elevado, não estou a contestar que não seja elevado, é 21% e 22%, perfaz 42%. Mas, na realidade, não estamos a falar dos mais de 50% de peças insígnias, como muitas vezes se diz assim, de uma forma, digamos, algo ligeira. Relativamente à SPIRC, eu gostaria de ocupar 2 minutos, enfim, do tempo que me resta, e o professor Sousa Ferro faria uma intervenção, por favor, curtíssima.
Faz favor, então, obrigado. O senhor professor Sousa Ferro, faz favor, tem a palavra.
Ok, então, a apresentação que era suposto fazer, não posso, obviamente, fazê-la neste tempo, mas direi os 4 principais pontos que gostaria de dizer quanto aos PIRC. A primeira é, atenção, a PIRC não é uma lei da agricultura. Toda a gente trata a PIRC como uma lei da agricultura, não é, é uma lei para toda a economia, portanto, cuidado, não se tente, por causa de problemas na agricultura, não se apliquem coisas a toda a economia, que é o caso. Segunda questão, sejamos claros sobre a opção que esta lei faz, e essa opção ficou muito clara nas palavras de quase todos os que falaram hoje aqui. Quem paga esta conta são os consumidores. Estamos a dizer que o legislador português está a dizer que os produtores, os pequenos agricultores merecem uma margem de lucro maior, e quem vai pagar essa conta é os consumidores. Querem fazer essa opção? Tudo bem, mas sejamos honestos sobre essa opção, estamos a subir os preços para os consumidores. O terceiro... Estou a suscitar debate, ótimo. O terceiro ponto é, além de subirmos os preços para os consumidores, queremos agora subir os preços para os consumidores também para proteger os grandes produtores. E eu esse é que eu não percebo. Eu compreendo que o legislador queira proteger os pequenos produtores e acho que há aqui uma questão de justiça, mas para proteger os grandes produtores, senhores deputados, eles não precisam de ser protegidos. Segundo, e não há, Sr. Secretário de Estado, não é aqui uma questão de transparência. Só uma destas regras é que é transparência. As outras são restrições de comportamentos contratuais. E por último, e aqui é onde posso trazer a minha experiência de análise económica e direito, e temos estudos ao dispor dos senhores deputados, se estiverem interessados, temos aqui pastas. Esta lei é uma lei mal feita, inútil e letra morta. Tem dados estatísticos divulgados pela própria ASAI que mostram que a lei só foi aplicada, eu tinha um slide, mas enfim, só foi aplicada em pouco mais de 20 processos, dos quais só 3 coimas foram pagas, todas por pequenos produtores, desculpem, distribuidores, todas por pequenos distribuidores. Portanto, os grandes distribuidores nunca pagaram uma coima e estamos todos aqui a falar como se esta lei fosse aplicada de facto. Não é. Não há uma única coima a um grande distribuidor que tenha sido retida. Mais, os tribunais anulam-nas consistentemente e vão continuar a anular porque a norma das vendas com prejuízo é a letra morta. Nós temos 2 acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia que nos proíbem a Portugal, a Espanha, a Bélgica de aplicar esta norma. Não podemos aplicá-la, portanto andamos a fingir que temos uma lei. E eu ouvimos aqui hoje que há graves problemas no setor, eles precisam de ser respondidos. A maior parte dos problemas Covid, dependência económica, isso é lei da concorrência, não é PIRC. Vamos falar, como nos apelos que foram feitos agora, vamos falar de facto, vamos fazer um estudo económico de impacto e vamos ser realistas sobre o que esta lei é e o que não é. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Dr. Luís Brás, da ADIPA. Faz favor.
Também não vou roubar muito tempo, fazer só 2 ou 3 notas. Primeiro, eu na minha intervenção referi que a cadeia de abastecimento é complexa. Portanto, de maneira nenhuma era para ficar implícito que estamos aqui numa dicotomia entre pequenos produtores e os retalhistas. Primeira nota. Segunda nota, levantou-se a questão também, tendo em conta a legislação das PIRC, quem é que fiscalizaria o cumprimento dessa legislação por parte dos operadores económicos? A resposta está na letra da lei, portanto incumbe à ASAE, entre outros, a fiscalizar o cumprimento da lei. Dessa fiscalização, os dados que retivemos, digamos, das intervenções no período 2014-2016 da ASAE, referem que em média houve uma duplicação dos alvos inspecionados. E, portanto, isto quer dizer que, apesar dos parcos recursos humanos, houve, digamos, uma atividade inspectiva que foi incrementada. Também referir que o problema da redefinição da legislação, a CCP também disse-o no seio da Parca, que também não será muito saudável andarmos sistematicamente a mexer na legislação. Portanto, é preciso ter algum cuidado, dar-lhe alguma estabilidade para ela própria ser, digamos, haver algum reflexo daquilo que foi o período de vigência da legislação e haver, digamos, também um quadro de avaliação que permita efetivamente fazer alterações, porque o pior que se pode fazer é começar, ao menor problema, começar a alterar, digamos, a legislação. Relativamente à questão do framework europeu, a questão que aqui que se coloca é, de facto, há uma heterogeneidade no seio da União Europeia que temos de ter algum cuidado na aplicação de um quadro que se aplique de uma base linear a todos os Estados-membros, sabendo de antemão toda, digamos, a complexidade de cada Estado-membro, a diferença de evolução em termos de peso, em termos de cotas de mercado, em termos da própria do funcionamento de cada mercado local e, portanto, tem algumas dúvidas que possa haver um framework base que resolva o problema e tendo em conta aquilo que também já foi referido, que a nossa própria legislação já é bastante avançada e que já dá muitas respostas, digamos, aos problemas existentes. E a prova disso mesmo é que alguns problemas que existiam já foram relatados, inclusivamente por algumas estruturas que houve avanços significativos, digamos, nessa matéria, nomeadamente na retroatividade de alterações contratuais. Portanto, houve passos significativos nessa matéria que me parecem importantes. E portanto, até onde é que a parca pode ir? Eu continuo a dizer, portanto, e também concordo com a visão de que tem que haver uma dualidade, ou seja, nem é só autorregulação, nem é só um quadro base, digamos, sancionatório e regulatório. Portanto, também dissemos no seio da parca desde o início, até dissemos mais, dissemos que era importante estabilizar o quadro legislativo e depois, eventualmente, aprofundar também a autorregulação. A CCP sempre disse, no seio da parca, vamos estabilizar o quadro legislativo e depois aprofundar a autorregulação. E também dissemos que, independentemente da adesão ou não, ser mais favorável ou não à subscrição do Código de Boas Práticas, a verdade é que cada uma, tenho a certeza, cada uma das entidades que estão aqui representadas e que subscreveram o próprio Código de Boas Práticas, fizeram um esforço significativo da sua promoção junto àquelas entidades que representam, nomeadamente das empresas, levaram-no às empresas, ainda que possa ou não haver a questão de, digamos, o reflexo na adesão formal ao Código. De qualquer forma, também volto a chamar a atenção de uma nuance, é que estamos a falar, como eu disse, cerca de 89% do tecido empresarial nacional são micro e pequenas empresas, micro. Portanto, é natural que também nesta matéria essa diminuta dimensão também dificulte de alguma forma as estruturas dessas próprias microempresas a fazer uma adesão formal a um mecanismo de autorregulação, ainda que na prática tenham conhecimento dele e tentem aplicá-lo na sua dimensão, obviamente reduzida no seu dia-a-dia. E basicamente, no fundo, eram estas as considerações para já. E a questão que também já abordámos todos, volto ao início da minha intervenção. Vamos ter percepção de que não é só a cadeia que aqui está, foi referido, se o consumidor, foi aqui também levantada a questão, mas o consumidor é que manda no mercado. Mas é que podem ter mesmo a certeza que manda. Não vamos ter ilusões, é que o consumidor manda no mercado e, portanto, vamos ter a percepção, a real dimensão do peso de que, digamos, no final da cadeia, quem manda é o consumidor.
Muito obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra o Dr. Pedro Pimentel, em representação do Centro Marca, Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca. Faz favor.
Muito obrigado. Forma rápida, só quatro notas. Uma primeira em relação à questão do Código de Boas Práticas, já foi aqui referida há pouco. Referir que este Código não tem uma natureza sancionatória, mas ela tem uma natureza reputacional. Isto é, há aqui uma preocupação que existe implícita em todos os princípios que estão escritos e na própria forma como o Código resolve os seus problemas de litígio, que tem a ver exatamente com isto, e hoje penso que para todas as partes, sejam a produção primária, sejam os retalhistas, sejam as indústrias, há seguramente uma preocupação reputacional que fica. Segunda questão, para falar da SPIRC e discordar em absoluto daquilo que foi dito anteriormente pelo Dr. Miguel Sousa Ferro relativamente ao facto do diploma ser letra morta. Eu acho que se quisermos avaliar um diploma apenas e só pelo número de processos que ele implica e pelo número de coimas que são aplicados, nós podemos dizer que este diploma não teve realmente o sucesso que nós pretendíamos. Se pensarmos no que era o mercado no final de 2013 e se pensarmos que é o mercado atualmente e percebemos a alteração de comportamentos que o diploma introduziu, eu diria que o diploma em si foi um sucesso. E a esse nível, independentemente das atualizações que sejam necessárias no novo diploma ou que venham a ser aprovadas, aquilo que está aqui em causa é que houve alguma mudança de comportamentos. E essa mudança de comportamentos foi benéfica seguramente para os escalões mais débeis da cadeia, foi, penso eu também, menos uma menor litigância entre as partes, e acho que isso é sempre de relevar. Relativamente à atualização, dizer que do nosso parte, tal como outras entidades, contribuímos para o processo, esperamos que ele agora não pare com esta mudança governamental. Falando da questão ASAI, Autoridade da Concorrência, mas essencialmente ASAI, eu acho que nós estamos a falar aqui de duas questões, de fiscalização, mas também de monitorização. Este mercado é um bocadinho diferente, eventualmente, de outros mercados e carece de uma atuação que seja um bocadinho mais proativa. Existe, está relatado, reportado em inúmeros relatórios, a existência de uma coisa que se chama normalmente fear factor, isto é, a incapacidade de apresentarem-se denúncias pelo receio de represália que isso possa significar em termos de negociação comercial, e isto significa cada vez mais que, apesar das tais 300 denúncias aqui apresentadas pela ADC, como foi explicado, não todas referentes a este assunto, há seguramente a necessidade de estar no mercado, ver o mercado e atuar com celeridade no mercado. Falou-se aqui muitas vezes de preços predatórios, de promoções destrutivas, se quisermos assim falar. A verdade é que, independentemente de outras razões ou de outras relações, é importante que a atuação das autoridades se faça quando essas coisas estão a ocorrer e não a posteriori, quando os factos já ocorreram e são muitas vezes difíceis de analisar. Finalmente, foi aqui muito falado a questão da concentração. Eu não vou discutir com o Dr. João Jordão nem o número, nem as fontes. Eu diria que a concentração, independentemente do nível que falamos dela, tem consequências, e é dessas consequências que muitas vezes resulta o problema, não é da concentração em si mesmo. Exemplos muito simples: o facto de toda a contratualização ser feita de forma leonina, o facto da fixação dos preços, como era normal, ser feita, obviamente, por quem detém a prateleira, mas essa fixação muitas vezes ter uma índole discriminatória. Estamos a aplicar margens que podem ser muito distintas a produtos de natureza distintas. Estamos a falar de um duplo que existe de competidor e cliente dos fornecedores, dos retalhistas relativamente aos seus fornecedores, e finalmente de um número que se calhar podemos contrapor a outros números que já foram postos aqui, é que mesmo uma grande empresa em Portugal, a maior das empresas portuguesas, não representará para os grandes operadores mais que 2% das suas compras, e esta mesma empresa representa nas suas vendas, nas vendas do fornecedor, pode representar facilmente 20% ou 30%. Porque estamos a falar de disparidades muito grandes entre aquilo que é a compra e a venda. 10 segundos só para referir a questão da diretiva europeia. A diretiva é uma diretiva de mínimis, por isso ela não vai ter implicações, aparentemente, na legislação nacional. Ela mantém aquilo que é o quadro nacional. Ela responde a legislações que existem em 20 dos 27, não responde a uma legislação portuguesa ou espanhola. Não é um problema luso-português, nem franco-francês, é um problema europeu. Tem uma questão básica de fracionamento legislativo que existe, ou seja, as 20 legislações não são iguais e há um problema quando as transações são intra-europeias, o que é que acontece? Não tem um quadro sancionatório, esse quadro sancionatório será aplicado a nível nacional, e finalmente há aqui um princípio que é o da grande discussão, que é a abrangência em termos das entidades que são tocadas pelo diploma, apenas das pequenas para as grandes, todas as entidades. Nós defendemos desde o início deste processo que as práticas ou são desleais ou são leais. Não há práticas desleais porque só porque o facto de uma entidade ser pequena ou pelo facto de uma entidade ser grande. Por isso, se nós tivermos o princípio de que a legislação é igual para todos, o princípio das práticas devia ser exatamente o mesmo. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Dr. Jorge Henriques, Vice-Presidente do Conselho-Geral da CIP e Presidente da FIPA. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser rápido, deixar aqui duas ou três mensagens que me parecem importantes e algumas delas que serão, no fundo, o corolário do que foi aqui dito ao longo desta sessão. A importância da Parca é para nós, CIP, e para os seus associados, um instrumento absolutamente incontornável, quer pelos aspectos que tem revelado nestes últimos anos, quer pela disponibilidade de encontro entre os diferentes parceiros e da discussão dos grandes temas que afetam naturalmente a cadeia de valor. Só por isto valia a pena ter a Parca. É evidente que a Parca não será a solução de todos os problemas do comércio, da relação entre agentes económicos, porque a legislação que de alguma forma teve origem na Parca é uma legislação que se dirige a todos os operadores económicos, não a um ou outro em especial, a montante ou a ajudante da cadeia, é um conjunto vasto de operadores económicos que atuam na área do comércio no espaço do território português. Portanto, neste sentido, nós achamos que a Parca tem um longo caminho a percorrer, é evidente que há um conjunto de temas que têm sido lançados, aliás, o Sr. Deputado de Estado tem tomado a iniciativa de levar alguns exemplos de boas práticas, quer na gestão, quer na forma de olhar para o mercado e para as empresas, e que podem, numa evolução para o futuro, ser extremamente positiva para os diferentes elementos. É evidente que, do nosso ponto de vista, a questão central da legislação que foi produzida neste âmbito, a SPIRC, é absolutamente incontornável, e isso parece-nos nem sequer ser objeto de discussão. E para responder ao Dr. Nuno Serra, dizer-lhe que só faz sentido haver uma framework europeia se ela não vier mitigar aquilo que foram os avanços da legislação portuguesa. Da mesma forma que não faz sentido andarmos permanentemente a mudar a legislação portuguesa se essa mudança for apenas uma mudança meramente cosmética e não tiver em linha de conta aquilo que são as necessidades deste setor, e nomeadamente da fileira. Queria só dar aqui um pequeno contributo relativamente àquilo que foi falado, eu penso que se queriam referir às importações de produtos e bens alimentares. É evidente que Portugal nos últimos anos tem substituído muitas importações por produção local. Mas isto não quer dizer que Portugal não tenha que importar um conjunto de bens que não se produzem aqui, sejam ele café, sejam eles aquelas frutas exóticas que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda viu aí em alguma superfície comercial. Ou seja, se queremos comer frutas portuguesas, elas existem hoje em grande abundância e somos, em algumas delas, já grandes exportadores através do Portugal Fresh, que tem sabido promover este setor por esse mundo fora. Agora, é evidente que quem quer comer exótico não pode produzir no seu quintal, nem vamos fazer isso no Alqueva, porque o Alqueva tem, do nosso ponto de vista, muitas outras vocações que podem, aí sim, ser um contributo fundamental para o aprovisionamento de matérias-primas necessárias, por um lado, para a venda de frescos, mas por outro, para diminuir a nossa dependência externa relativamente a matérias-primas para a indústria agroalimentar. E falo do Alqueva, como poderia falar de outros pontos do país. Mas para haver este trabalho em consonância entre indústria e produção primária, é preciso haver um conjunto de instrumentos internos, sejam eles o da estabilidade fiscal, sejam aqueles que se prendem, por exemplo, com o custo da energia. E não me vou alongar muito naquilo que são chamados os custos de contexto, porque é um facto que hoje as empresas produtoras estão-se a debater, desde o início do verão, na renovação dos novos contratos, com preços de energia elétrica, contratos que são superiores a 25% de aumento. Ora, isto, naturalmente, que toda a gente sabe que isto é impossível. A razão de tudo isto, dizem-nos as elétricas, que tem a ver com a carga fiscal. Outros dizem que tem a ver com o preço da energia elétrica face à sazonalidade e à forma como o clima se comportou em Portugal. Mas é evidente que a estabilidade fiscal pressupõe não haver aumento de impostos. E nós vamos ter, por exemplo, um aumento de um imposto absolutamente dramático para as empresas comerciais, que é o aumento das tributações autónomas nas viaturas de serviço das vendas, que vão ser taxadas em mais de 50%. Isto não é ajudar a produção nacional, isto é, na realidade, diminuir cada vez mais a nossa capacidade de competitividade. Esperemos que nesta linha do Orçamento de Estado seja analisada muito em detalhe este pormenor, porque ele é absolutamente determinante para os custos da distribuição dos frescos, dos produtos alimentares, da rede de vendas a nível nacional. E, naturalmente, não é um bom contributo para nós sermos cada vez mais produtores de produtos portugueses e colocar lá o selo Portugal sou eu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Professor João Diniz, da Confederação Nacional da Agricultura. Faz favor.
Sim, portanto, revisitando aqui esta questão da SPIRC, que constituíram, de facto, entre nós um avanço face à situação anterior de lei da selva, pura e dura. Dizer que este relatório produzido pela nova IMS e depois também revisitado pelo próprio GPP contém, já disse isso de início, itens e avaliações que devem ser aprofundadas e que devem ser concretizadas. E, portanto, e a Parca também deve envolver-se nisso. Tem sido aqui falado a questão do leite, eu também já falei de início, embora não tenha procuração, nomeadamente ali pelo Sr. Comendador Santos Gomes, como é evidente, mas é de facto o setor mais exemplificativo daquilo que não podia, que não era suposto acontecer. Mas que aconteceu? Mas aconteceu porquê? Porque é que nós estamos a caminhar para deixar de ser rapidamente autossuficientes na produção de leite e laticínio, de leite? Como é que estamos a caminhar rapidamente para que as paisagens nas Ilhas dos Açores deixem de ser a bela paisagem que é agora? Nós não nos podemos esquecer que quem fez a paisagem daquelas ilhas nos Açores foram as vacas e os produtores de leite. Não foi Deus Nosso Senhor. Foram as vacas e as vacas nos Açores vão ser estabuladas. É limpinho. Isto, se continuar assim, é fatal como destino. E, portanto, lá se vai a paisagem, como também se vai a paisagem no Minho, e as nossas paisagens também vão, e já não falo da floresta, esse verdadeiro desastre nacional. Aqui, a gente, eu também tenho dito que a gente devia aqui reunir a PARF, porque a floresta nacional está bem pior do que estava no dia 17 de outubro a seguir aos incêndios. Hoje está bem pior do que no dia seguinte ao dos incêndios. Bom, mas, como não é o assunto daqui, portanto... em que a capacidade industrial e comercial instalada no setor do leite apenas constituiu uma das 30 maiores empresas nacionais. Uma das 30 maiores empresas nacionais está no setor do leite. E está com indisfarçáveis dificuldades. Indisfarçáveis dificuldades. E porquê? Qual o papel da grande distribuição para que isto chegasse onde está a chegar e naquilo que vai acontecer rapidamente, se a situação não for invertida? E, portanto, toda uma capacidade, um esforço, aliás, alicerçado num desaparecer sofrido de milhares de produtores de leite ao longo destes anos, o que é que agora vai acontecer se isto assim continuar? Bom, depois, eu volto a dizer, nós temos que ir ao concreto. De outra maneira, isto é retórica. E ficamos todos satisfeitos e até podemos fazer a classificação de quem é que tem a melhor retórica aqui dentro. Mas enquanto não se acabar com isto, com estas michurdices, nós estamos a dar cabo da nossa produção nacional. Nós estamos a subverter regras básicas de relacionamento de produção e de comércio e de qualidade alimentar da população. E de qualidade alimentar da população. Porque quando me dizem, isto é legal, mistura de meios da whey não é. Isto é legal, mas é uma michurdice. E simultaneamente, aos nossos produtores exige qualidade. Um desgraçado que anda com um trator carregado de uvas é fiscalizado às vezes 3 vezes até chegar à adega, ao lagar, pá. Quantas vezes é que isto já foi fiscalizado? Aquele queijo que eu aqui mostrei, aquele queijo, se fosse à pastora, produtora da minha terra, já tinha sido interditado. E eu só dei conta agora há bocado. Porquê? Porque tinha fungos no rótulo. Se tiver fungos na queijaria, aquilo, é pá, não pode ser. Para nós é mais papistas que o Papa. Isto tem que se acabar com isto. Isto são a forma de subversão de instrumentos, os instrumentos privilegiados de exercício da ditadura comercial da grande distribuição. Ditadura sobre fornecedores, ditadura sobre consumidores. Epá, dizerem... Quem escolhe? A primeira escolha é de cada hipermercado em concreto. São eles que escolhem o que põem em promoção, o que põem em marca branca, quando e a que preço. E só depois é que os consumidores levam com aquilo logo que entram lá dentro, nas primeiras prateleiras, e obviamente são manipulados. E manipulados ainda por cima, numa situação ainda mais gravosa, porque são devido à falta de capacidade económica e financeira da grande parte da nossa população. É evidente, quem está com fome, beija a mão a quem lhe tira a côdea. Quem está com fome, até é capaz de beijar a mão a quem lhe tirar uma côdea. E estamos a aproveitar da falta de informação e da falta de capacidade económica de, pelo menos, 3 ou 4 milhões de portuguesas para, de facto, lhes meter pela goela abaixo michurdices. Michurdices, michurdices, michurdices. Para terminar, isto não é uma questão comercial. Isto é uma questão eminentemente política. Ou há ou não há vontade. Ou há ou não há coragem política. E não está a ver aquilo que é necessário. E, portanto, eles constituíram-se como um Estado dentro do Estado e como um Estado dentro do Estado se mantém em Portugal e na União Europeia, que não é melhor que isto aqui. Atenção, a União Europeia não é nada melhor que isto aqui.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Confagre, o Sr. Comendador Santos Gomes. Faz favor.
Eu iria explicar ali ao Sr. Deputado aqui, Dr. João Dias, como é que chega aqui o preço do queijo aí para essa ordem. Isto também depende de vocês e depende do Governo. Porque nós já temos alertado isso algumas vezes. E, enfim, isto... Eu não consigo explicar. Este preço chega aqui por uma ordem de razão. Ou melhor, digamos duas. Uma pode ser por leite spot. A outra poderá ser, e já alertamos isso, através de aplicações que fazem no queijo de vegetais. E se são vegetais, não podem ter um IVA a 6%, tem que ter a 23%. E já nós denunciamos isso repetidas vezes. Bem como as bebidas vegetais, que está no orçamento de Estado, já o ano passado estava, e este ano está na mesma, e está com 6%, quando devia estar com 23%. Porque isto, afinal, são bebidas açucaradas, não são bebidas naturais, porque um litro de leite apenas tem 6% de açúcar que advém da lactose, é um produto natural, enquanto as outras bebidas é adicionado açúcar, uns 7%, outros 9%, outros 11%. Portanto, não estamos a falar da mesma coisa, estamos aqui a falar do IVA ao mesmo preço. Isto é incomportável. Como é que isto se pode combater toda esta situação enganando as pessoas, dizendo que são bebidas vegetais e chamando leite a isto, quando isto são, por exemplo, vamos à soja. A soja, toda ela, toda a gente sabe, é transgénica. E ninguém diz nada disto. Está toda a gente calada. E isto compete ao Governo, compete aos senhores deputados tratar deste assunto. E tratar deste assunto, que é um assunto muito sério, não é? A Espanha tem a sua proteção e eu pergunto, e Portugal, qual é a proteção que tem? Está entregue a si próprio? Em Portugal, em Espanha, quem é que lá pode meter um litro de leite? Ele diz, primeiro consome-se aqui os produtos de cá, porque foram chamar a grande distribuição e disseram, ou é assim, ou vocês são fiscalizados todos os dias. E aqui em Portugal, o que é que o Governo fez? É uma pergunta que eu deixava no ar. Portanto, eu estou de acordo e posso lhe garantir que Portugal tem das maiores restabilidades dos produtos que existem no mundo. Eu posso lhe garantir que Portugal tem a maior rastreabilidade dos produtos que tem no mundo. Não tenho dúvidas nenhumas em lhe estar a dizer isto aqui. Portanto, para não me alongar muito mais, atendendo que eu tenho que fazer, ainda não moro aqui ao dobrado da esquina, moro lá mais para cima, a agricultura. Não é como diz aqui o meu colega do lado que estamos a falar da parca só da agricultura, mas a agricultura tem exceções que outros não têm. E eu posso lhe dizer que a agricultura tem um conjunto de exceções às regras da concorrência que derivam das suas desvantagens competitivas, como dependem do clima, dos problemas fitossanitários, as dificuldades estruturais e todo este conjunto de situações fazem que esse seja o mais sacrificado, porque esse depende de todas estas situações, Sr. Doutor. A agricultura depende de todas estas situações, enquanto os outros para a máquina ao sábado ou à sexta-feira à tarde e só aí a põem a trabalhar na segunda-feira. E eles ali, por exemplo, os produtores de leite têm que trabalhar 365 dias por ano, duas e três vezes por dia. Não têm casamentos, não têm batizados, não têm festas, não têm nada, porque têm a obrigação de lá estar naquela altura. Como é que nós podemos estar a comparar, os senhores podem estar a comparar a agricultura a outro trajeto qualquer?
Mas é exatamente não se compara.
Está a perceber? É isto que nós temos que acertar aqui, porque nós não podemos estar aqui a confundir aqui a estrada da beira com a beira da estrada. Nós temos que estar aqui a dizer aquilo que é correto e aquilo que é sério. E aquilo que é sério é isto que eu acabei de dizer. Está a perceber? Porque estamos aqui com a situação das bebidas vegetais a pagar o mesmo IVA que está a pagar o leite. Eu acho que isto é escandaloso. Isto é escandaloso para o Governo e para os seus deputados que estão à volta desta mesa, que foi para isto que nós cá viemos aqui. Eu não podia deixar de não falar nisso. Comecei do preço do queijo, que vem muito queijo. importado da Alemanha e até da França, para o importador em Portugal, que ele fatia, e como é fatiado em Portugal, é produto considerado português. E o que é que nós vamos fazer isto? Pergunto eu. Vamos arcar com as consequências de tudo isto e vamos navegando com as águas que podemos, sabendo nós que mesmo apesar de tudo isto, o agroalimentar subiu dois dígitos. É dos maiores exportadores que temos no país, não é? E eu sei do que estou a falar, que eu também sou administrador de uma empresa de laticínios e sei que essa empresa exporta cerca de cento e muitos milhões de euros para o exterior, porque se fosse cá, a beber só cá do nosso mercado, estávamos bem arranjados.
Muito obrigado, Sr. Comendador.
Terminei.
Muito obrigado.
Então foi assim.
Foi muito bem. Tem a palavra o Sr. Dr. Jorge Henriques, Presidente da FIPA, Federação de Indústrias Portuguesas Agroalimentares. Faz favor. Não, pode usar a palavra. Houve ali um pequeno incidente, mas já está resolvido.
Então, vou usar novamente eu da palavra, Pedro Queiroz, Diretor-Geral da FIPA. E muito rápido.
Agora que com estas situações.
Somos dois. Muito obrigado. Muito telegraficamente, e eu já tudo foi dito, e muito foi dito, eu subscrevo nomeadamente o que foi dito pela Centromarca e pela CIP, e eu pegava só na questão que o deputado Nuno Serra nos colocou, porque me parece que, de certa forma, essa questão respondida responde aos vários grupos parlamentares. Desligar o...
Sr. Comendador, muito obrigado.
Portanto, como dizia eu, subscrevo aquilo que a CIP e a Centromarca já disseram relativamente a questões mais concretas e pegaria, para terminar, na questão que o deputado Nuno Serra colocou, porque no fundo é isso que nos traz aqui e parece que até responde de forma transversal àquilo que os senhores deputados e as senhoras deputadas aqui colocaram em questões à mesa. É que tem a ver que futuro para a Parca, não é? O que é que nós realmente achamos que a Parca pode fazer no futuro? E eu, para responder a isso, pegava em três questões que são, no fundo, aquilo que definem os próprios objetivos da Parca. Em primeiro lugar, claramente percebemos aqui hoje que ou continuamos numa plataforma de diálogo ou as coisas não vão correr bem. Portanto, nada do que aqui foi diagnosticado. Algumas coisas, como foi dito pelo CDS-PP, eventualmente são as mesmas de 2012, outras efetivamente evoluíram e melhoraram, mas melhoraram essencialmente porque nós soubemos na cadeia de valor não estar de costas viradas. E portanto, nessa expectativa e tendo como objetivo final a tal questão da distribuição equitativa de valor ao longo da cadeia, eu pegava num terceiro pilar da Parca que não referi na intervenção inicial, que é a questão da transparência. E, portanto, aquilo que me parece que é fundamental em termos de futuro da Parca é que esta plataforma se transforme efetivamente num palco onde nós saibamos discutir os cenários reais. Discutir sobre cenários reais, medidos, quantificados, analisados. E isto para dizer que a Parca se deve munir de recursos para, no futuro, poder efetivamente estudar melhor a cadeia de valor nas suas várias vertentes, para que nós possamos dar este salto qualitativo e quando estejamos a discutir estes cenários, o possamos realmente fazer de uma forma cada vez mais fundamentada. Porque nós naturalmente vimos aqui com estudos que conhecemos, vimos aqui tentar ser honestos e transmitir aquilo que é a realidade que conhecemos, acima de tudo, de contacto com os nossos associados, que são eles empresários que estão no terreno e que sofrem todos os dias, para o bem e para o mal, estes desafios. Agora, a Parca, tendo ela consolidado-se numa perspectiva de diálogo entre os parceiros, então agora que seja ela promotora de um diálogo cada vez mais informado e assente em informação válida e bem construída para que possamos todos nós, agentes económicos, governos e Parlamento, conhecer cada vez melhor a realidade desta cadeia de valor, percebendo nós que ela é mutável ao longo do tempo e que é dinâmica e que efetivamente não pode ser vista vista de uma visão estática. Naturalmente que o trabalho que já foi feito pela ASAI, pela ADC, essencialmente de aferir, no fundo, a real utilidade da legislação e poder também numa perspectiva dinâmica ao longo do tempo ir ajustando a legislação àquilo que é a realidade da cadeia de valor, que nós possamos fazer o mesmo no sentido de estudar exatamente nesta perspectiva do relacionamento, da relação de forças e da distribuição de valor.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Pedro Queiroz. E passava então agora a palavra ao Sr. Engenheiro Eduardo Diniz, Diretor-Geral do GPP.
Obrigado. Eu ia só pegar aqui em três das intervenções dos senhores deputados, uma do deputado Nuno Serra sobre se o framework europeu faz sentido, outra sobre a deputada Fonseca sobre se as preocupações continuam a ser as mesmas depois de 2012 e também do nosso presidente agora aqui da Comissão sobre a questão da destruição de valor. E para falar do seguinte, nós temos o nosso sistema alimentar montado no mercado e o mercado tem-nos dado o abastecimento alimentar de uma forma contínua e com qualidade. No entanto, este mercado vai tendo algumas fragilidades ou mesmo falhas. E num mercado que está de tal forma desequilibrado em termos de concentração entre os dois extremos da cadeia, é natural que essas falhas necessitem de algum tipo de intervenção pública. E, portanto, o exercício não acabará. Isto não é propriamente fez uma PARC ou fez uma SPIRC, ou seja o que for. Eu acho que o exercício vai sempre continuar. Há de ser mitigado em alguns aspectos, mas irá sempre ter a tendência de continuar, porque o mercado não está balanceado, não está perfeito. E, nesse sentido, havendo um mercado único, e dizendo isto, obviamente que é muito melhor existirem regras a nível comunitário e que essas regras atinjam pelo menos os mínimos. Eu recordo só do que está na proposta de diretiva europeia, que regula pagamentos com atrasos de produtos perecíveis, cancelamentos de última hora de encomendas de produtos perecíveis, alterações unilaterais ou retroativas de contratos em termos de frequência, momentos e volumes de fornecimentos, bem como da qualidade acordada ao preço dos produtos, e forçar o fornecedor a pagar produtos desperdiçados ou não vendidos por causas não imputáveis ao fornecedor. Eu acho que este tipo de regras deveriam ser unânimes e, mesmo entendendo, de certa forma, que a APED quer um quadro de maior regularidade, eu acho estranho o comentário sobre a PIRC de uma lei que é desnecessária por causa de não ter muitos litigância em tribunal. Quer dizer, se assim formos por aí, era até um próprio atestado de incompetência à própria grande distribuição, que não se tinha adaptado às novas regras. E, portanto, eu acho que a modernização que fez é boa. E, portanto, é dentro dessas questões da fragilidade que este mercado tem, pode gerar falhas de mercado, que a intervenção pública é necessária. Obviamente, com alguns impactos ao nível do consumidor, sendo o próprio consumidor também quem procura, por exemplo, produtos de origem ou produtos sustentáveis ou produtos de bem-estar em animais e outros que são mais caros per si. E, portanto, o consumidor quem entra num supermercado não é só consumidor, além de consumidor também é cidadão e contribuinte. E, portanto, para responder aos três, de certa forma, esta questão, o framework é muito necessário, as questões vão sempre continuar, há de haver uma questão de adaptação e eu tenho alguma fé na autorregulação que venha a tornar menos necessária a regulação, mas a regulação que se está a pedir, eu acho que as próprias empresas de onde está mais concentradas, que estão a funcionar bem, acho que também a desejam para tirarem operadores que estão a funcionar com regras pouco coriais de mercado. Porque senão o que vai acontecer é como estes exemplos que estão no queijo a acontecer, que é uma distribuição de valor. E essa distribuição de valor está-se a gerar não só aos produtores que assentem de forma mais forte, mas também aos próprios, à própria grande distribuição, que nesses produtos não ganha valor. Tem depois um portfólio muito grande que acaba por conseguir acomodar essas margens ou muito baixas ou mesmo às vezes negativas temporariamente. Mas os danos que são feitos a jusante ou quem trabalha em quase uniproduto são muito elevadas e é isso que se quer evitar. Obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Diretor-Geral da GPP, Eduardo Diniz, e tem agora a palavra para encerrar as intervenções da parte das entidades, o Sr. Secretário de Estado, Dr. Luís Medeiros Vieira. Faz favor.
Sr. Presidente, eu gostaria em primeiro lugar de afirmar e dizer aqui muito claramente que aquilo que ouvi hoje por parte dos vários intervenientes, quer por parte dos seus deputados, quer por parte de todos os operadores que estão aqui, que representam a cadeia de valor agroalimentar, os produtores, os fabricantes, os distribuidores, mostra claramente que todos nós somos indispensáveis para manter um setor agroalimentar forte e competitivo e empregador. E gostaria também de dizer que, no fundo, perante os problemas que existem, já lá vou, é um setor, este setor agroalimentar tem se afirmado cada vez mais como um setor muito dinâmico na economia portuguesa. As taxas de crescimento de exportações nos últimos anos variam entre os 6% a 7% ao ano. No primeiro semestre deste ano já vamos com uma taxa de crescimento de 6%. Atingimos em 2017 6,6 mil milhões de euros de valor de exportação. Isto significa que as exportações do setor agroalimentar são superiores às exportações do setor do têxtil e são superiores às exportações do setor do calçado. Isto mostra claramente a resiliência, a determinação e o empenhamento dos nossos empresários, que mostra claramente que é um setor que muitos deles davam como um setor tradicional e acabado, mostrou capacidade de resiliência e, ao mesmo tempo, porquê? Porque soube inovar. Inovamos e a nível dos vários setores, a nível com todos os problemas de ajustamento, que muitos deles, e aqui o setor do leite foi um setor que efetivamente foi aqui demonstrado, foi um setor que se adaptou, mas com grandes também dificuldades para muito número de produtores. Mas foi ao longo do tempo, e é certo que neste momento, se nós soubermos antes do regime de cotas em Portugal, foi cerca de 15, 17 anos, nós tínhamos cerca de 80 mil produtores. Neste momento temos apenas 5 mil produtores. Mas 5 mil produtores produzem muito mais, em termos de número do efetivo que têm, do que efetivamente produziam há 17 anos atrás. Isto mostra claramente que foi um setor que soube também modernizar-se, quer a nível da produção, quer a nível do bem-estar animal, quer a nível da organização da produção. Nós, neste momento, 50% das nossas operações têm mais de 50 animais. Quando, há 17 anos atrás, a dimensão média das produções eram duas vacas por exploração. Ora, nós vejam o percurso que foi perseguido. Isso foi um trabalho dos nossos produtores, das nossas organizações, como também foi possível construir um grupo agroindustrial, um setor agroalimentar, de raiz cooperativa, e que afirmou e que organizou também este setor. Portanto, o que significa aqui é que, de facto, houve capacidade empresarial por parte dos nossos empresários, como também quero dizer aqui, que em relação à grande distribuição, nós não podemos, o objetivo aqui não é diabolizar ninguém, como já foi dito aqui, é nas cadeias, em toda a cadeia de valor, é procurarmos aquilo que devemos fazer. Eu vou dizer que as grandes cadeias de distribuição também tiveram um papel extremamente importante, nomeadamente ao definir critérios de exigência em termos da produção, o que é que estava a fazer, que por vezes muitos não compreendiam, mas preparou muitas das nossas empresas para estar neste momento nos mercados internacionais, porque efetivamente quem está apto a vender para uma grande cadeia de distribuição está apto 100% para vender no mercado internacional. E estes também critérios de exigência levou a que as nossas empresas se organizassem e este setor também fizesse esse trabalho. Agora, no entanto, gostaria de dizer que o que é que nós queremos e o que é que não queremos. Nós queremos que efetivamente o mercado funcione e que haja concorrência, entre os produtores, entre os fabricantes e entre os distribuidores. Mas o que é que nós não queremos? O que é que nós não queremos é práticas de comércio desleal que desvirtuem o funcionamento da cadeia agroalimentar. E aqui, claramente, é necessário todos fazermos um trabalho em relação a isso, porque isto não é uma invenção. Quer dizer, quando neste momento, a nível da União Europeia, e muito bem o deputado Carlos Matias disse que efetivamente só agora é que se começou a falar nisso. É verdade. É nos últimos 4, 5 anos que se começou a falar com mais intensidade, porque todos os Estados-membros, a grande maioria, começaram a trazer para reuniões do Conselho de Ministros da Agricultura as questões desta disfunção na cadeia de valor agroalimentar. Portanto, é um dado, é objetivo. O Parlamento Europeu, quando faz um relatório daquela dimensão, em que 600 deputados, em 700 e tal, votaram a favor desse relatório, em que, no fundo, são elencadas as práticas de comércio leal, em que a própria Comissão agora veio demonstrar claramente, através desta diretiva, e aquelas práticas que estão aqui, que não devem ser usadas, portanto, no comércio e nas relações comerciais, estamos a falar de uma situação que existe. Portanto, essa situação que existe não deve ser escamoteada. E deve ser resolvida através de quê? Da autorregulação, por um lado, portanto, deixar aos operadores económicos entre eles próprios encontrarem e resolverem em parte esses problemas, e ao mesmo tempo também, porque não é incompatível que haja uma regulação pública, ou que defina um conjunto de regras que promoçam, permitam, digamos assim, àqueles que efetivamente não querem cumprir essas regras, possam ser sancionados efetivamente de acordo com o que está tido na lei. Eu penso que esta questão das PIRCs e a questão da diretiva comunitária são dois bons instrumentos que vão levar no futuro, e acho que nenhum dos vários intervenientes nesta da cadeia se podem, digamos assim, irão ser prejudicados por isso. Agora, o que é necessário é que, efetivamente, todos tenhamos esse trabalho também de olhar e saber se estamos a fazer esse trabalho. E aquilo que disse também aqui o representante da Centromarca, que as PIRCs tiveram um papel, mesmo que independentemente do trabalho, de quantos autos foram levantados, mas foi reputacional. Levou a que muitos operadores soubessem autocontrolar, autorregular, para que efetivamente muitas situações que eram feitas de uma determinada maneira não sejam feitas agora. É necessário ainda melhorar? É. É necessário melhorar o quê? E também foi dito aqui. Quando se diz que efetivamente quem determina na cadeia de valor agroalimentar, o principal é o consumidor. O consumidor é que determina as regras, fundamentalmente a regra do jogo. Mas não quer dizer que todos tenhamos que ir de encontro, em termos do próprio preço, a todos os preços mais baixos em relação aos produtos agroalimentares. Isto para quê? Porque quando, por exemplo, fazemos promoções agressivas e de uma forma contínua, estamos a destruir valor. Estamos a destruir valor para todos. Estamos a destruir valor para os produtores, para os fabricantes e para os próprios distribuidores. Porque se colocamos um preço em que, no fundo, que a promoção devia ser pontual, isto é, as promoções em determinadas situações, agora quando fazemos com grande continuidade, estamos a levar o preço mais baixo durante quase todo o ano, quando devia ser situado em determinadas situações específicas em que justificava a natureza da própria promoção. Portanto, isso é uma atenção que todos temos que olhar para não destruir valor, porque sim senhor, o consumidor é determinante, mas é necessário também mostrar ao consumidor, se quer consumir, que é verdade e cada vez mais, foi também dito aqui, produtos seguros, produtos saudáveis e que sejam nutritivos, têm um determinado preço. E tem que o consumidor estar disponível para pagar esse preço. E foi dito também, no trabalho que foi feito, também respondendo à senhora deputada do CDS, que no trabalho da Parca foi feito, portanto, esse trabalho encomendado pela Direção-Geral dos Estados Económicos à Universidade Nova. Esse trabalho já existe, são para aí umas 200 páginas, mas há um trabalho, um resumo, foi feito em PowerPoint, que podemos distribuir e entregar aos seus deputados, que mostram, portanto, também algumas das questões da transparência da cadeia de valor em um conjunto de produtos. Como também mostra a apetência dos produtos dos consumidores nacionais pela produção nacional e também pela rotulagem. E aqui também foi feito um trabalho em termos de valorização da produção nacional, quer com a rotulagem na origem para o leite e para todas as carnes. Como também foi feito um trabalho a nível das organizações interprofissionais, foi discutido na Parca. A Parca teve mais de 20 reuniões que já discutiu um conjunto e uma panóplia de produtos, de assuntos que efetivamente já foram aqui também evidenciados. Eu acho que a Parca tem um trabalho de aprofundamento, temos que continuar a fazê-lo. Temos que valorizar também a questão do observatório. Existe um observatório dos mercados agrícolas, até foi criado por uma lei da Assembleia da República, que está a funcionar, certamente não estará a atingir o máximo dos objetivos que se propunha, mas eu penso que temos que continuar a valorizar esta questão do observatório para que todos nós possamos até brevemente, não, porque isso não é uma situação fácil, isso depende de todos, encontrar, termos um observatório, tipo um índice, que nos permita de saber na em relação ao valor, como ele é distribuído a nível da produção, a nível do fabricante e a nível da distribuição. Para termos, portanto, dados objetivos que possam ser um barómetro trimestral ou semestral em que nos possamos rever em relação, portanto, a um barómetro dessa natureza. Não é fácil construí-lo. Eu penso que aquilo que foi dito aqui na Parca é possível também, que através desta comissão de acompanhamento da Parca, poder também evoluir no sentido de encontrarmos aqui algumas soluções. Por outro lado, também dizer que falou-se muito aqui do leite. O leite é um assunto que, efetivamente, já falei há pouco, mas é um assunto que eu gostaria de voltar aqui, que é em relação à questão dos mercados. Foi perguntado também pelo senhor deputado, portanto, da Assembleia da República do Partido Socialista, que perguntou quantos mercados é que nós abrimos. A questão da diplomacia económica não é um trabalho só feito por este governo. O governo anterior também fez este trabalho e abriu novos mercados. Nós abrimos neste momento 50 novos mercados para cerca de 150 produtos. Estão distribuídos, eu posso até facultar à Assembleia da República, os mercados todos foram abertos, para que produtos é que foram e para que países é que efetivamente se destinaram. E aqui gostaria também de salientar que em relação à questão dos laticínios, são dois mercados abertos que representam quase 40% da população mundial, que é o mercado da Índia e o mercado da China. Quer dizer, porque é que nós não também, este trabalho desses mercados tem que ser trabalhado pelas empresas. As empresas têm que também apostar nesses mercados. Quer dizer, nós podemos exportar manteiga, nós podemos exportar queijo e nós podemos exportar leite em pó para esses mercados. Agora é um trabalho que também tem que ser feito. Agora, não podemos exportar leite em natureza, porque transportar leite em natureza está a exportar água, 87% do leite tem a comissão de água, quer dizer, tem um custo, só em custo de transporte, não é competitivo fazer o transporte. Agora, os produtos que são transformados, nomeadamente a manteiga, o leite em pó e o queijo, são mercados que efetivamente têm capacidade de absorção e não me digam que estão lá outros operadores. Esses operadores estão lá, mas também há lugar para os operadores nacionais. Porque se assim não fosse, como é que nós vendíamos vinho em 150 mercados a nível do mundo? Quando, no fundo, os nossos amigos italianos, os espanhóis, os franceses, já também produzem vinhos de grande qualidade. Se pensássemos que, efetivamente, o mercado estava tomado, nós não teríamos esse... E nós já exportamos mais de 780 milhões só no ano passado, só de vinho. Em que, efetivamente, as exportações deste ano já aumentaram cerca de 7% só em termos de exportações de vinho. Como se diz em relação ao azeite, como se diz em relação ao setor hortofrutícola. E em relação às frutas, é aquilo que também convém dizer, que nenhum país é autossuficiente em termos de segurança alimentar, em termos alimentares. Há sempre necessidade de haver produtos que importem e outros produtos que exportem, e também temos que ter em conta as condições climatéricas e as características afroclimáticas de cada país para produzir determinado tipo de produtos. Nós não produzimos fruta de janeiro a dezembro. Mas uma coisa que eu vos posso dizer, por exemplo, muitas empresas portuguesas no setor da agricultura que estão a fazer aqui produtos de excelência do setor frutícola e veem que em determinada altura do ano não podem produzir determinada fruta, mas vão para outros países e produziram. E o que eu vou dar um exemplo. Ainda agora, tive aqui o Estado do Brasil para a abertura, portanto, de alguns mercados, nomeadamente novos produtos no que diz respeito à charcutaria e à questão, portanto, de produtos lácteos, que está suspensa, novos estabelecimentos. E o que eu vi quando foi verificar a lista, digamos assim, das importações e das exportações, é que nós estamos a importar cerca de 30 mil toneladas de melão do Brasil. E ao verificar esses 70 mil toneladas, fui verificar que é uma empresa portuguesa, que é líder também no mercado nacional e que está no Brasil, a aproveitar as condições que tem, que aqui não tem, em determinadas alturas do ano, e está a lançar na Europa e aqui no mercado, também em Portugal, cerca de 30 mil toneladas, portanto, de melão. Isto mostra claramente a inter-relação que há nas trocas comerciais. O que é necessário é que nós continuemos a fazer este trabalho de abertura de novos mercados, para posicionar as nossas empresas, tanto nesses mercados, e estou certo que é possível também, os números que temos não surgem por acaso. Quer dizer, 6,6 mil milhões de euros superior ao texto ali também alcançado com as nutrições, mostram claramente que este setor está a trabalhar e está a mostrar, portanto, muita capacidade. Agora, o que temos aqui, em termos de conclusão, é que todos queremos concorrência no mercado e transparência, mas não queremos práticas de comércio desleal. E penso que, efetivamente, quer a autorregulação, quer as práticas, as PIRCs, quer, digamos assim, também a diretiva comunitária, irão dar um forte contributo para que o mercado seja mais transparente e, ao mesmo tempo, também deixo esse desafio que apostemos na produção nacional. Porque os estudos também que os senhores vão ter contacto da Universidade Nova, que apresentou, mostra claramente numa gama de produtos, dos produtos agrícolas, a preferência dos consumidores portugueses em relação aos produtos nacionais e mesmo estão disponíveis para pagar um preço mais elevado se efetivamente verificarem que no rótulo há o produto e a rotulagem é origem e conseguem definir que é um produto nacional. Portanto, acho que temos consumidores disponíveis para comprar os nossos produtos e temos que também, todos também, puxar pela produção nacional, porque temos que cada vez mais produzir mais e melhor de uma forma sustentável, exportando mais e ao mesmo tempo também substituindo importações, que é aquilo também que estamos, e que já foi dito aqui muito bem, porque efetivamente estamos a fazê-lo. Só para vos dar um exemplo, o setor das frutas e legumes nos últimos 10 anos, a gente reduzimos as importações em cerca de 400 milhões de euros, uma média de 40 milhões de euros ao ano. Agora, por vezes não é possível mais, porque as condições climatéricas da agricultura, por vezes, pregam-nos algumas partidas. Isto, a agricultura é de risco e é uma fábrica a céu aberto. De um momento para o outro, perdemos. Este ano, por exemplo, só para vos dar um exemplo, perdemos algumas janelas de oportunidade em relação à produção de hortícolas a nível da Europa. Porquê? Porque o verão foi tardio. Significa que nós, em determinada altura, queríamos estar a colocar os nossos produtos no mercado europeu, como quando nós puderam. Não tínhamos os produtos porque o verão foi tardio, não perdemos algumas janelas de oportunidade.
Muito obrigado.
Que foi ocupada por outros países europeus que tiveram condições climatéricas que em muitos anos não tiveram, nomeadamente todos os países do centro da Europa, e que chegaram mais cedo do que nós ao mercado. E isso teve reflexos na exportação de alguns produtos hortícolas. Portanto, isto é para mostrar claramente que também isto não é uma linha reta e que efetivamente as coisas podem também acontecem.
Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Estado. Pergunto aos senhores deputados se pretendem uma segunda ronda. Não pretendem? Muito obrigado. Democraticamente, vocês é que decidem, não é? Queria, então, agradecer às entidades representadas na PARC, o Sr. Secretário de Estado, e a todas e a todos que estiveram aqui representados pela vossa presença, pela vossa participação. Igualmente agradeço aos senhores deputados pela participação nesta audição e espero que ela tenha sido útil para todas e para todos. Muito obrigado, muito boa tarde e um bom regresso a quem tiver que regressar às suas casas fora de Lisboa.